Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
A bênção preciosa do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, te acompanhando, abençoando. Maravilhoso estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Hoje começamos novo mês, setembro, e por uma casualidade, hoje domingo é justamente uma data importante para o nosso país. Então nós queremos pensar um pouco sobre como é que o cristão vive dentro do seu país, sobre cidadania. Talvez alguém diga, não, isso não afeta a minha vida pessoal? Talvez mais do que você pensa. Onde você mora, no país onde você mora, isso pode afetar muito como nós vivemos, como nós expressamos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então nós também temos uma responsabilidade como cristãos, onde nós vivemos. E vivemos no Brasil. E hoje é uma data importante para o Brasil. Porque há 192 anos atrás, o Brasil tomou uma decisão muito importante de se tornar um país independente de Portugal. Portugal era o país que colonizou o Brasil, que, vamos dizer, descobriu o Brasil, tudo isso a gente aprende na escola, né? Mas esses termos, né, quem descobriu quem, talvez foram os índios que descobriram Pedro Álvares Cabral, né? E não ele que descobriu os índios, mas é uma maneira como se conta a história. A história sempre se conta pelo lado do mais forte, né, pelo lado do vencedor. E é bom a gente também ouvir a história do outro lado, como é que o outro lado conta a história. Mas foi muito bom também, enquanto a nossa fé, que o Brasil se tornasse um país independente. 7 de setembro de 1822. E muitas coisas novas começaram nesse país. E também em relação à nossa fé. Em 1824 foi a primeira Constituição do Brasil livre. E algo novo aconteceu. Até então era proibido ter uma Bíblia em casa, né? Ainda existia uma coisa que se chama Inquisição. Talvez vocês lembram da escola. Então, se alguém tivesse uma opinião um pouco diferente da opinião do poder, você podia ser preso. E ter uma Bíblia era perigoso. E nem existiam Bíblias disponíveis. E a partir de então, o Brasil se torna aberto para que a Bíblia seja distribuída no país. E vem, principalmente ingleses, das sociedades bíblicas britânicas. Já havia a Bíblia em português nessa época, né? O João Ferreira de Almeida, vocês já ouviram falar nele? Traduzir a Bíblia ao português, um deles, né? Se você abrir a tua Bíblia, você vai ver lá, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Lá nos anos de entre 1650 e 1700, ele começou a traduzir, não traduziu tudo, mas completaram a tradução. E ele não traduziu a Bíblia nem em Portugal e nem no Brasil, porque era proibido. Ele traduziu a Bíblia lá entre a Indonésia e o Sri Lanka e a Índia, e lá onde ele morou um tempo, porque ele era perigoso, né? Ele morou na Holanda, e por isso a Bíblia foi traduzida num lugar onde era mais livre. Mas agora a Bíblia pode ser trazida ao Brasil. E também vem os primeiros evangélicos para o Brasil. Em 1824 vem os primeiros imigrantes alemães. Uma parte vai para o Espírito Santo e outra parte vai para São Leopoldo. É muito antigo lá, né? E as primeiras igrejas evangélicas começam a surgir no Brasil já nessa época. Tudo fruto da independência. Então algo bom aconteceu, uma liberdade para que o evangelho fosse pregado. Isso trouxe muitas mudanças para o Brasil. Outras igrejas vieram, missionários vieram. E algo interessante, Dom Pedro II era alguém que gostava da Bíblia. Ele recebia esses homens que vinham distribuir a Bíblia, os recebia pessoalmente. Gostava de ler a Bíblia. E ele mesmo era conhecedor do hebraico, Dom Pedro II. E ele fez questão de fazer uma viagem para Jerusalém. Imagine isso, 150 anos atrás. Ele fez uma viagem que levou meses, mas ele fez questão de ir para Jerusalém. Naquela época era um pouco mais tranquilo, parece, a situação lá. Não era um país como é hoje, né? Israel, não existia Israel. Aquilo era dominado pelo Império Britânico. Então, coisas boas aconteceram no Brasil, que independente. Ele foi um país que se abriu para o Evangelho. Houve muitas dificuldades de ajuste, né, porque era uma nova maneira de pensar, e a Bíblia sendo distribuída e lida. Houve oposição no começo, mas hoje a Bíblia é o livro mais vendido no Brasil. Você acredita nisso? É, tanto as livrarias evangélicas como livrarias católicas, é o livro que mais vende, né? Se você for em uma livraria católica, você vai ver pilhas de Bíblias assim, nas ilhas que tem lá dentro, né? Bíblias sendo vendidas. Todos têm essa bênção de conhecer a palavra de Deus. Um ar novo existe nesse país. Basta a gente procurar conhecer cada vez mais a palavra e como aplicar essa palavra de forma relevante para salvar vidas, transformar vidas. E nós vemos que Deus age de diferentes formas em cada país para que o Evangelho penetre lá e pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. Eu estive falando com o pastor Ralph Peters, que é missionário no Kuwait, um país que não existe liberdade muito para se falar do Evangelho, muito restrito. E lá existem movimentos no Iraque muito complicados, né, que estão forçando pessoas a mudar de religião para a religião deles. E quem não aceita a nova religião, ele recebe uma punição de morte. Mas o Ralph, pastor Ralph, disse: olha, tem gente tendo um encontro com Jesus. Uma coisa impressionante, não se sabe como, mas pessoas, eles encontram Jesus. Jesus se revela a pessoas lá no meio dessas perseguições, no meio desses lugares onde parece que é impossível entrar o Evangelho. E lá Jesus também age de uma forma impressionante. Pena que ele ficou pouco tempo aqui em Curitiba, né? Próxima vez vamos trazê-lo para dar testemunhos do que Jesus está fazendo nesses países lá do Oriente Médio e onde tem tantas guerras, né? Mas nós temos que agradecer a Deus que nós temos um país maravilhoso. Tem seus problemas, é claro, mas existe uma preciosidade da liberdade e de vivermos a palavra de Deus de uma forma bastante livre. E às vezes é bom ter um pouco de pressão para a gente ver e comparar com outros lugares. Ver como é precioso a liberdade. Liberdade, gente, é uma coisa maravilhosa. Quem não tem, sabe o que é. E os nossos pais e avós nos trouxeram toda essa herança das histórias de viver num lugar onde não há liberdade. Como é difícil, como é perigoso, como é desafiador nesses lugares. Cada país tem o seu jeito de ser, né? Nosso país tem suas leis, tem sua estrutura, e nós temos a liberdade de influenciar também em como esse país funciona. E temos que aprender como é que funciona o país e como é que funcionam as leis e as estruturas desse país, né? Não sei se alguém já morou em algum outro país além do Brasil. a gente logo percebe, opa, aqui tem leis diferentes. Cada país tem suas leis. Por exemplo, se alguém já foi para Singapura, sabe que em Singapura não pode mascar chicletes. Sabiam disso? Em público, pelo menos. Você pode ser preso se mascar chicletes em público. Então, aqui para nós é estranho, né? Então, tem leis, cada país tem suas leis diferentes. No Sudão, como nós vimos daquela moça que foi presa porque mudou de religião, né? Ela se tornou cristã, ela foi presa. Então, é um país onde é proibido mudar de religião. O país tem a sua religião e quem não for daquela pode ser preso. Principalmente se aceita a seguir a Jesus. Se alguém já foi para a Inglaterra, o que você percebeu de muito diferente na Inglaterra? O trânsito, se põe a mão na cabeça e diz, mas como é que pode? Todo mundo anda na contramão. Não é contramão para nós, né? Para eles, nós estamos na contramão, não é isso? Então, é uma questão de... Mas é uma história interessante, por que eles andam do outro lado, né? Da rua. E nós andamos de outro. Do lado certo nós andamos, né? Cada país tem suas leis, sua forma de ser e suas características. E por que que é assim, né? São coisas da história, das leis e de como ele é administrado. E falando um pouco dos menonitas, já que nós somos uma igreja que usa o nome menonita, nós não estamos no Brasil por acaso. Por que que os menonitas vieram parar no Brasil? Justamente por questões que envolvem política, que envolvem leis, que envolvem governos. E os menonitas moravam num lugar onde eles estavam bastante confortáveis, estavam bem, eram prósperos, ricos até, lá na Ucrânia e na Rússia. Mas governos mudam. E as leis mudam. E de repente muita coisa que a gente fazia já não pode fazer mais. E o novo governo, ele dizia, o ser humano não precisa de religião. Religião só atrapalha. Religião só engana as pessoas. Não precisa de religião. Vocês não precisam de igreja. A partir de um certo momento lá, a igreja, olha, a igreja é tudo nosso. Tudo do governo, vocês não vão ter mais igreja, porque não precisa. E aí como é que faz? Né? As crianças que iam para as escolas da igreja, essas escolas são fechadas. Crianças só têm que ir na escola do governo. E os professores investigam se as crianças estão aprendendo a orar em casa. O ser humano não precisa falar com Deus. Então, quando os professores perguntavam para as crianças, os pais de vocês oram com vocês? Elas, crianças ingênuas, né, dizem sim. E daí os pais eram chamados nas delegacias e eram repreendidos e exortados para não fazer mais isso, sob punição de serem presos. E muitos foram presos. E assim, depois, mais tarde, perderam todas as propriedades. Ninguém precisa ter uma propriedade maior do que uma casinha, o resto é tudo do governo. Então as mudanças são grandes, né? E aí o que a gente faz quando você já não tem mais nada? Você não tem mais igreja, não tem mais escola, não tem mais casa. Você está à mercê. E aí o pessoal disse, vamos sair daqui, vamos procurar um outro lugar. Muitos conseguiram sair, grupo maior não, mas os que conseguiram sair, saíram com uma roupa do corpo e uma malinha de muda de roupas. E aí chegaram na Alemanha e justamente era uma época muito difícil, 1929, se alguém lembra, foi um ano onde o mundo inteiro estava numa crise econômica, Estados Unidos em crise, não tinham... O Brasil tinha muito café, eles não podiam exportar o café, ninguém comprava, porque não tinha dinheiro. Então, É famoso as queimas de café. Montanhas de café eram queimados porque ninguém comprava. E nessa época, os menonitas só conheciam um lugar onde eles queriam ir, que se chamava Canadá. Eles não sabiam outro lugar, parece. Mas o Canadá também estava em crise econômica. E não podiam, apenas alguns familiares que tinham parentes próximos podiam ir para lá. E somente quem tinha boa saúde. Qualquer pessoa com problema de saúde não podia entrar no Canadá. As leis desse país. Para onde nós vamos? Dois países. Eles dizem, nós vamos receber esse pessoal. Havia um terceiro país. Mas ninguém escolheu o terceiro. Os dois países, Brasil e Paraguai. E então, os menonitas vieram, um grupo maior para o Paraguai e um grupo menor para o Brasil. O terceiro país que se prontificou era a África do Sul. Mas era um país muito estranho e não foi atrativo para eles essa opção. Então vieram sem nada para cá. 1930, 1931. No Paraguai foram colocados lá no Chaco, lá no meio daquela terra árida, onde não tinha água, onde era muito quente. E os do Brasil foram colocados lá no meio da Serra Geral de Santa Catarina, uma região montanhosa e até hoje visitada por aqueles que nasceram lá, né? Seu Vitor é de lá. Ele é um dos primeiros a nascer no Brasil. Não é? Ele é um dos primeiros brasileiros dos menonitas. Nasceu lá no meio do mato, do nada. A Dona Antelli também. É, Blumenau, já era um pouquinho melhor. Mas o Stolz Plateau era realmente um lugar muito inóspito, né? E assim os menonitas chegaram a esse país, mas tinha algo, eles não tinham recursos materiais, mas tinha uma coisa, tinha liberdade, né? Liberdade para louvar a Deus, para ter os cultos, para ter a escola. Só que a região não era própria, os menonitas não sabiam trabalhar montanhas, eles precisavam de campo. E aí Deus trouxe eles para Curitiba, a maior parte. O outro tanto foi para Bagé, depois para Vitimarsum, a colônia aqui. E onde tem terra plana era mais fácil criar gado e transformar a vida. E assim os menonitas têm uma gratidão a esse país que os acolheu e que providenciou liberdade para viver e prosperar e progredir. E Deus não os colocou aqui assim, à mercê. Nós temos uma função aqui, que é de levar o Evangelho. Nós não podemos segurá-lo só para nós. O Evangelho é para ser anunciado. E nós temos que aprender a cada vez mais a viver nesse país, influenciar esse país também, para que busque a Deus. Então, o nosso país também sofre muitas mudanças, né? Governos mudam, nós vamos ter eleições. A igreja nunca se envolve em política partidária, né? Isso é uma coisa de cada ser humano. Por que a igreja não deve se envolver em política partidária? Porque partidos dividem. Sempre existe divisão quando se fala em política. Então, não se fala em política porque apenas cria divisão. Então nós falamos em princípios, os princípios de Deus. Como cristãos, nós temos um grande desafio, porque nós vivemos em dois reinos. Nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos cidadãos, em primeiro lugar, do reino de Deus, e somos cidadãos do reino deste mundo, que é o nosso país. É? E a grande questão é como é que a gente convive um reino e o outro, sendo o reino de Deus e o reino dos homens. E às vezes eles entram em conflito. E agora? Para que lado a gente vai? E algumas vezes lá no livro de Atos, os apóstolos tiveram essa crise, e aí eles disseram, é melhor obedecer a Deus primeiro, depois as leis dos homens. Primeiro vem as leis de Deus, depois vem as leis dos homens. Então esse foi um dos princípios que nortearam a igreja. Mesmo que a igreja nunca foi oficializada, ela nunca foi reconhecida pelo Império Romano pelos primeiros 300 anos. A igreja sempre foi uma instituição ilegal. Então ser cristão era um negócio assim meio perigoso. Até que o imperador romano, em 313, aboliu a perseguição aos cristãos. Então imagine ser cristão num lugar onde isso não era muito bem legal, né? Não era legalizado, era meio proibido em alguns lugares perseguidos. Inclusive a cruz, nós temos a cruz aqui bem exposta, né? Muitos lugares andamos com a cruz, alguns carregam a cruz, um símbolo. E o que, que significa a cruz? A cruz é um símbolo político. Para nós é um símbolo de fé, porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Mas imagine mostrar uma cruz para os romanos, né? Se você coloca uma cruz lá na frente, isso significa algo meio muito diferente. Quem morre na cruz são os inimigos do Império Romano. Então Jesus, quando ele foi morto na cruz, ele foi declarado um inimigo do Império Romano. E colocaram lá em cima da cruz, Jesus Nazarenos Rex Judaio. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pelo fato dele ser declarado o rei de um povo, ele era contra o rei maior, que era César. Então, hoje nós falamos da cruz como o altar em que Cristo tomou sobre si o nosso pecado. Aí está bem assim. Mas a cruz tinha que ser escondida nos primeiros anos. Era perigoso. Eles vão pensar, nós somos opositores do império. E não eram. Eles não eram opositores. Eles estavam pregando o novo reino, o reino de Deus. E para começar a entender esses dois reinos, Jeremias nos ensina, Jeremias 17, 5, algumas palavras que precisam ser entendidas para não serem mal interpretadas, né? Jeremias 17, 5, algumas palavras que envolvem nosso relacionamento com a autoridade humana e com a autoridade divina. E diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. O que, que isso quer dizer? Maldito homem que confia no homem. Isso não tem nada a ver com os nossos relacionamentos pessoais. Precisamos confiar uns nos outros. Isso aqui se refere à autoridade política. Maldito homem que põe as suas esperanças de salvação no rei, no presidente, no governante, na autoridade. Porque quem acha que a autoridade vai salvar alguém, vai melhorar alguma coisa, isso não vai dar certo. O máximo que a autoridade pode fazer é diminuir o mal. Não mais do que isso. O único que pode mudar o coração das pessoas é Jesus. E por isso que a igreja é tão importante, porque ela é um instrumento de Cristo para mudar o coração, o teu e o meu. Governo nenhum muda coração para o bem. Ele pode diminuir o mal e pode aumentar o mal, porque o governo está ligado a um poder. E o poder é um negócio complicadíssimo, né? Tem um ditado que diz, se você quer conhecer uma pessoa, coloque ela em uma posição de autoridade. Você vai conhecer quem ela é. Porque a autoridade, ela revela o mais profundo do nosso ser, né? Porque lá no versículo 9, onde nós lemos, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha o coração. Então, temos que tomar cuidado e não depender e não confiar que alguma coisa vai mudar. Nós temos que trabalhar para transformar vidas, transformar estruturas, porque o único que pode melhorar o país é a presença de Cristo nas pessoas, é a presença do Evangelho, é a presença de Cristo por meio da igreja, em outras formas também, mas a presença da igreja que segue a Jesus tem um poder transformador, restaurador e maravilhoso. Inclusive hoje tem uma festa, uma celebração da Amas de Palmeira, da creche que já existe há mais de 40 anos. E eles têm uma reunião de ex-alunos da creche. E é uma grande celebração porque muitas dessas crianças eram criminosos em potencial. Eram pessoas que não tinham esperança na vida. E hoje são pastores, são líderes, são empresários, são gente que trabalha no Banco do Brasil, são gente que prosperou porque a igreja interveio, né? Porque a igreja foi instrumento de levar Jesus para restaurar o coração e restaurar sua estrutura familiar e sua estrutura de vida. Não é uma bênção isso? Né? Gladys, Dona Suzy foram convidadas também. Dona Suzy trabalhou vários anos lá, deu a sua vida, o seu amor, sua energia para cuidar daquelas vidas que hoje estão testemunhando. E agradecendo a Deus por aquele projeto. E nós financiamos e ajudamos esse projeto da Amas para que mais vidas sejam transformadas. É isso que faz a diferença. Não são os políticos que fazem diferença. Não é o governo, né? Onde está a nossa lealdade? Onde está a nossa cidadania em transformar? Às vezes, pastores querem ser presidentes, né? Geralmente, isso não dá certo. Isso não é lugar de pastor. Se Deus chamou alguém para ser pastor e ele não cumpre com esse chamado, ele está se afastando da vontade de Deus. E Deus não vai abençoar que o pastor faça algo diferente. Por aí, exercendo poder, achando que vai mudar. Não é por aí. Agora nós temos que ter uma função transformadora também lá no poder, não é? Porque o Brasil é uma democracia. E na democracia nós temos representantes. E esses representantes fazem as leis. E às vezes as leis não são muito boas. Ou pelo menos não inspiram o bem. Porque por trás das leis sempre existem interesses. Como é que funciona a democracia? Como é que funciona essa estrutura toda? O nosso governo que temos no Brasil, ele não é um governo, tipo de governo que existe em todos os países. No mundo, quantos países existem no mundo? Vamos dizer, 250 talvez, usando aqueles países bem pequenininhos e uns grandes. 250 países, eu acho que menos de 100 países têm uma estrutura parecida com a nossa. Muitos desses países têm estruturas onde tem alguém que manda e tudo gira em torno disso. Mas nós temos leis que podem ajudar a viver melhor. Essa maneira de governar que nós temos começou em 1750. Lá na França haviam homens que estavam pensando um jeito melhor de governar. Os reis da França eram muito cruéis, eram reis absolutistas. Eles eram o máximo. Eles se achavam os representantes de Deus na terra. E eles faziam o que queriam e achavam que Deus estava abençoando eles. E aí os pensadores da época disseram: nós temos que encontrar um jeito melhor de governar. E aí eles pensaram a democracia, os três poderes, né? E que as pessoas vão mudando, não fique só um lá em cima, achando que ele é Deus. E assim, o primeiro país a instalar a democracia, como nós a temos hoje, foram os Estados Unidos, 1776. E como a coisa começou a dar certo lá, todos os países da América Latina também adotaram esse sistema. Nem todos deram muito certo. Depois, na Europa, esse sistema foi implementado. Mas é uma maneira de funcionar. E o que é a democracia? É o governo do povo. Demos, povo, cracia, autoridade. Então, o povo elege representantes, e os representantes, então, representam o povo, supostamente. É assim para ser. E lá no Congresso, eles se dividem em a favor do governo e contra o governo. Não sei se alguém aqui já esteve em Brasília, né? Tem os dois pratos, o Senado é o prato para baixo, Câmara dos Deputados é o prato para cima, e nessas duas casas tem pessoas a favor do governo, pessoas contra o governo, não é isso? E isso é necessário. Senão não existe democracia, não existe, tem que ter oposição. Por que que tem que ter oposição? Porque senão a democracia não funciona. A democracia se baseia num princípio que se chama dialética. O que que isso quer dizer? Tem uma força aqui e tem uma força contrária. E essas duas forças vão medir forças. Mas a ideia não é que um ganhe e o outro perca. É que desses dois surja algo novo, que se chama síntese. Existe a tese, a antítese, e aí sai a síntese. Algo novo e algo melhor. Então, os dois se enfrentam, e aí sai a síntese. O problema é que quando oposição e governo se enfrentam, não existem normas ali, contanto que um não mate o outro, é mais ou menos permitido. Por isso que a ética lá no governo não funciona. O pessoal pode mentir, o pessoal pode jogar sujo, o pessoal... Por isso que política é complicado. Então, e é assim que essas forças se degladiam lá constantemente, né? Para que saia a síntese. Todos têm que chamar o outro deputado de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência, mesmo assim, depois eles soltam os cachorros em cima do outro. Mas é assim que pensaram a democracia. Isso foram os gregos lá na antiguidade já. Então nós temos que escolher pessoas que têm princípios cristãos e vão combater e representar pessoas que creem no Senhor. Porque a palavra de Deus, como diz aqui, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. E ali floresce, e ali tem vida. Os princípios humanos são princípios que apenas envolvem interesses que levam à morte. Bom, hoje em dia nós temos basicamente duas ideologias. Nós temos mais de 30 partidos, mas todos eles mais ou menos se dividem nessas duas maneiras de pensar a política. Então, uma das maneiras de pensar a política é nós temos que distribuir a riqueza para todo mundo. E o outro lado da ideologia política diz nós temos que priorizar produzir riqueza. Então, um quer produzir a riqueza e outro quer distribuir a riqueza. da nossa experiência lá na Rússia e na Ucrânia, que o governo lá queria distribuir a riqueza, o que aconteceu? Distribuíram toda a riqueza e depois não tinha mais. Eles puseram a mão na cabeça, e agora? Não tem mais riqueza para distribuir, esqueceram que tinham que produzir riqueza. E aí o país afundou, né? Então, só produzir riqueza traz um problema, que ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres nem sempre prosperam. É preciso haver equilíbrio, né? Produzir e também fazer com que exista distribuição razoável dos bens, seja haja justiça. Um dos problemas é que aqueles que querem distribuir as riquezas, eles são materialistas. Eles acham que o ser humano ele só existe aqui na Terra. Ele é como um animal que se ele morre, ele não tem mais nada, acabou. Então, a esquerda ela é materialista. O ser humano não precisa de Deus, porque o ser humano é como um animal que morre e pronto. O paraíso é aqui. No capitalismo, ele não se envolve nessa questão pessoal da espiritualidade. Só para a gente ter uma ideia de como votar, né? Quando você vai votar num candidato, veja de que ideologia ele é. Ele é de produzir riqueza ou de distribuir riqueza? Porque aquele que quer distribuir riqueza sempre acha que ele é o mais bonzinho, né? Mas no fundo ele acaba afundando o país e todo mundo junto. Temos que ter um equilíbrio, sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que governam. E tem muita coisa que nós poderíamos falar, mas nós queremos finalizar com esse texto em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 6. 1 Timóteo 2, desculpa, 1 Timóteo 2. E aqui Paulo escreve para Timóteo, para orientar as pessoas sobre cidadania. No tempo do Império Romano só existia um rei e pronto, né? Mas olha o que ele diz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo foi designado para revelar isso. Orar por todos os reis, todos que acham-se investidos de autoridade, presidente, governador, prefeito, aqueles em quem votamos. E algo que uma experiência pessoal que me marcou. Alguns anos atrás, nós estivemos num congresso da igreja em Brasília e parte daquele evento foi visitar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é aberto para todas as pessoas visitarem, porque elas são os representantes do povo. Você é dono daquilo lá também. Você pode entrar lá, tem guias que vão te orientar. E lá nós fomos visitar a Câmara dos Deputados. A guia nos fez sentar lá onde os deputados sentam. Era de manhã cedo, assim, não tinha sessão, né? E aí nós sentamos. E aí um dos pastores disse, agora vocês olhem no nome de deputado que vocês estão sentados e orem por esse deputado. E eu sentei na cadeira do Aldo Rebelo, que hoje é o ministro do esporte. E naquele tempo ele era o líder da bancada do Partido Comunista do Brasil. Né? Ele acho que ainda é hoje. Então eu assumi uma responsabilidade de orar por esse homem. Toda vez que ele aparece na televisão, eu tenho que dar uma oração ali pelo aquele homem, lembrar dele. né? Aldo Rebelo, imagine para quem que eu tenho que orar, né? Mas Deus colocou isso no meu coração naquele momento. Ai, ai, que Deus realmente converta aquele coração, que ele conheça Jesus e que ele encontre Jesus realmente no coração. E vamos orar pela presidente, por, né, as pessoas em quem você pretende votar, ora por essas vidas, para que a pessoa que assuma autoridade nos leve a ter uma vida onde exista respeito, dignidade, possa haver prosperidade, mais vidas possam ser transformadas e cada vez mais o evangelho possa ser pregado e anunciado. E essa é a vida da cidadania, servir ao próximo, servir o país, transformando vidas e restaurando essa nação para Jesus. Grandioso é o Senhor sobre todas as coisas, né? Agradecemos a Deus.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.